Bueno, la semana pasada nos paramos no Shammai y no Hillel, que fueron los últimos dos Zugot, los últimos dos pares. Ahí nos vimos antes, ya en la época de ellos, luego en la época de Hillel, do Shammai, que viveu o Hordos, rei Herodes, que destruyó bastante do povo, mató muitos sábios, mató a própria família. Vamos ver um pouco, então, antes de continuar, sobre o próprio Hillel. O Hillel, que na verdade a continuação de todos os próximos presidentes do povo vão sair dele, então vai ser sempre filho, neto, bisneto, neto, e aí daí em diante. O Hillel nasceu na Babilônia e ele veio para Israel estudar com seus mestres, que foram os dois, o par anterior, Shemaiah e Atalion. E depois ele voltou para a Babilônia e mais tarde ele veio para Israel, para um Pesach, e acabou ficando em Israel quando ele, naquele Pesach, demonstrou como ele tem um conhecimento muito grande e ele acabou virando o presidente do povo. Tem umas histórias bonitas do Hillel que vale a pena contarmos e lembrarmos. Primeira coisa, o Hillel era muito dedicado para o estudo da Torá. Ele, quando chegou em Israel para estudar do Shemaiah e Atalion, era uma época, isso continua até hoje, que é pagar as aulas. Então, ele trabalhava e se sustentava. Mas por outro lado, estava também estudando a Torá. Ele era lenhador e ele ganhava, a Gmarala fala que ele ganhava um trefe, que era o nome de uma moeda, ele ganhava isso por dia. Metade ele usava para se sustentar e sustentar a família, e a outra metade ele usava para pagar para o porteiro, deixar ele entrar e estudar com Shemaiah e Atalion. E a Gemara conta como uma vez o Hillel, naquele dia, não conseguiu dinheiro. E quando ele chegou na porta para tentar entrar e estudar, o guarda falou: não, aqui você não pode entrar, desculpa, tem que pagar. Mas não tenho, você não vai entrar. O que o Hillel fez? Não foi para casa. O Hillel foi, subiu no telhado da casa, que é uma claraboia. E lá ele foi. E de lá de cima ele ficou ouvindo, colocou o ouvido e ficou ouvindo o Shemaiah Talion dando aula lá dentro da casa. Isso foi uma sexta-feira à tarde. E anoiteceu. E o Hillel ficou congelado lá em cima. Era inverno. Estava nevando. Quando chegou o dia seguinte, Shabbat de manhã, o Shemaiah Talion entraram na casa de estudos para começar os seus estudos, e quando eles olham para cima, eles veem que está escuro. E um virou para o outro e falou: puxa vida, está escuro hoje aqui, por quê? Quando eles olham, eles veem que tem um formato de um ser humano lá na claraboia. Eles subiram correndo lá, tiraram, viram que era o Hillel, e colocaram ele perto de uma lareira para se aquecer, trocaram ele e assim por diante. Mas o principal dessa história é demonstrar a dedicação que ele tinha para o estudo da Torá, que estava pronto a se congelar lá no teto para conseguir estudar. E de fato ele foi um aluno tão assíduo e tão bom do Shemaiah Talion que ele conseguiu ser o próximo presidente do povo. Tem mais algumas histórias também que demonstram a paciência que o Hillel tinha. A Gemara fala que a pessoa deve sempre procurar ser paciente como o Hillel e não bravo como o Shammai. Embora muitos trazem prova do salvo que é avó, que o Shammai acabou mudando a conduta dele. Ele também passou a ser uma pessoa mais paciente e tolerante. Mas a Gemara conta, em primeiro lugar, uma história onde o Hillel começou a ficar famoso como o sujeito que ninguém tira ele do sério. E duas pessoas resolveram fazer uma aposta. Vão apostar 400 moedas, quem vai conseguir enervar o Hillel? E lá foi um. Ele chega numa sexta-feira à tarde, o Hillel estava tomando banho para Shabbat, o horário está tomando com muita pressa. E o sujeito chega na rua e começa a gritar: quem aqui é o Hillel? Como se fosse que não conhece o presidente, como não conhece. Só gritar: quem é o Hillel por aqui? Hilel então se vestiu, saiu de casa, falou: sim, pois não, sou eu. Falou: olha, eu tenho uma pergunta. Será que eu posso fazer, Hilel? Ele falou: sim, por favor, fala, faça a dúvida. Falou: eu queria saber por que, que a cabeça dos babilônios é oval. Ele falou: puxa, que pergunta maravilhosa que eu tenho. Sabe o que, que é? As parteiras lá na Babilônia não são muito boas, e elas, quando tiram o neném, acabam machucando um pouco a cabeça do neném. O sujeito foi embora, agradeceu. Passa pouco tempo, de novo alguém na rua gritando: quem aqui é o Hilel? Hilel de novo vestiu o roupão dele, saiu na rua e depois. E o sujeito falou para ele: eu tenho uma pergunta. Então Hilel falou: sim, por favor, meu filho, qual a sua dúvida? Ele perguntou: por que que os olhos de um povo chamado Tarmod são meio fechados, igual olhos japonês, oriental? Então o Hilel falou: puxa vida, olha só que pergunta interessante, a sua tem boas perguntas. O problema é que eles moram em lugar que tem muita areia. Então, para não entrar areia nos olhos, os olhos deles, Deus fez dessa forma para proteger melhor os olhos. O sujeito de novo foi embora. Passam mais 5 minutos, de novo alguém vai ficar gritando: quem é que é o Hilel? De novo o Hilel saiu com muita tranquilidade. Falou: pois não, sou eu. O que você precisa? Ele falou: eu tenho mais uma dúvida. Tomou, fala, fala sua dúvida. Eu queria saber por que, que o pé dos africanos é bem largo. Então o Hilel falou: oh, boa pergunta. Como eles moram em lugares que tem muita água, muito pântano, eles precisam ter uma plataforma melhor para poder caminhar sem afundar na nossa cidade. Aí o sujeito virou para o Hilel e falou: olha, tá, não consegue nervar o Hilel. Falou: Hilel, sabe uma coisa? Eu tenho várias e várias perguntas para fazer, mas eu não quero incomodar. Falou: não tem problema. Puxou uma cadeira, sentou. Fala, quais são todas as dúvidas? Eu tenho qualquer dúvida que você precisar. Esse sujeito virou e falou: me diz uma coisa, você é o Hilel que dizem que é o presidente do povo? Eu sim, sou eu mesmo. Então o sujeito falou: se não tenham mais pessoas como você. Ele falou: mas por quê? O que foi? Ele falou: porque por tua causa eu perdi 400 moedas numa aposta. Então o Hilel falou para ele: você toma cuidado que você pode perder mais 400 moedas, você nunca vai me deixar nervoso. Para isso, tem três histórias também famosas, e até uma tem muito a ver com o nosso assunto, onde o Hilel teve que lidar com três pessoas que queriam se converter ao judaísmo. Então, a Gemara começa contando o primeiro, que foi até o Shammai. Falou para o Shammai que ele quer se converter, mas ele tem uma condição: eu aceito a Torá escrita, mas eu não aceito a Torá oral. Justo na sua assunto. Samai falou assim: desculpa, meu amigo, mas você está procurando coisa errada, vai passear. E ele foi então para o Hilel. Falou: Hilel, eu aceito me converter, eu quero me converter, mas eu não aceito a Torá oral. Hilel falou: bom, tá bom, vamos conversar. Vamos sentar para estudar. E ele sentou para estudar e começou a ensinar a abecedade. Falou: essa letra é o Aleph, essa letra é o Beit, essa letra é o Gimel, essa letra é o Dalet. Começou a mostrar as letras. Começou a mostrar então as letras. Quando, no dia seguinte, o sujeito volta para a aula com o Hilel, e o Hilel mostra a primeira letra do alfabeto e fala outra coisa: essa letra é o Tav, essa segunda letra é o Shin, essa outra letra. E o sujeito olhou para o Hilel e falou: peraí, ontem você me falou que essa é Alex, como você está falando com o Jessá? Ontem você falou que essa é Beis, como você está falando com o Jessim? Então o Hilel falou: o quê? Como é que você acreditou no que eu te falei ontem? Ah, você está vendo? Não tem jeito. Ou você acredita nas palavras orais que são transmitidas, a tradição, ou não tem jeito. Como você vai saber uma coisa? Então, se você acreditou em mim ontem, quando eu te transmiti que Aleph é Aleph, então você tem que acreditar em toda a Torá oral também, porque não tem outra forma. Na verdade, isso é interessante que, de uma forma geral, toda a língua, se não for transmitida de forma oral, não tem como passar para frente. Você pega o dicionário, olha uma palavra, a explicação dessa palavra é uma outra palavra. Você vai procurar essa outra é uma terceira palavra, a terceira volta para a primeira. Então, se você não sabe uma delas, você nunca vai chegar. Então, não tem jeito. A pessoa aprendeu um vocabulário básico com os pais, quando era pequeno. Então, isso vem de tradição. Uma outra história também que a Gemara conta, de um sujeito que estava passando perto de uma casa de estudos. Ele ouviu falar, estava estudando lá dentro sobre as roupas do Kohen Gadol. Ele achou tão bonitas. Ele começou a ouvir como que elas são feitas. Falou, eu quero vestir essas roupas. Eu vou virar Kohen Gadol. Eu vou me converter para ser um Kohen Gadol. Ele foi para o Shammai. Falou para o Shammai, eu quero me converter, mas uma condição. Eu sou Kohen Gadol. Então ele falou, você me desculpa, mas essas histórias não existem aqui. Também mandou ele embora. Ele foi para o Hiller. Era o cara, era o presidente e o chefe do tribunal. Isso é mais ou menos no ano 3720, que é mais ou menos, não, isso é depois da criação do mundo, que mais ou menos, não, antes da destruição do templo, e no calendário Goi isso é mais ou menos por volta de ano menos 50, alguma coisa assim. Antes da destruição do Beit HaMikdash. Esse sujeito então queria virar Kohen Gadol, ele foi até o Hillel, ele falou para o Hillel, eu quero me converter, mas com a condição que eu seja um Kohen Gadol. Ele falou, vamos sentar para estudar, depois a gente conversa. Sentaram para estudar. Começaram a estudar, de repente chegou no versículo, Veazara Karev Yumat. Só que entrar no Kodesh HaKodashim, entrar dentro do Beit HaMikdash, na sala principal, vai morrer. Toda pessoa estranha. Então, esse que queria se converter, falou, Hillel, sobre quem está falando isso daqui? Então, Hillel falou, olha, mesmo o meu tataravô, o David, famoso David Amelech, se ele entrasse lá dentro, ele ia morrer. Porque só pode entrar com o Engador em Yom Kippur. Então, esse sujeito virou e falou, bom, se o seu antepassado, que era tão importante, um rei, se ele entrasse, ele morreria, então eu, que quem eu sou? Não é ninguém? Obviamente que eu também não posso. Então, quem sou eu para virar um Kohen Gadol? Ele acabou, então, aceitando se converter, sem deixando, ignorando esse fato do Kohen Gadol. E uma terceira história também, essa é mais famosa, do sujeito que veio para o Shammai e falou, eu quero me converter, mas eu quero que você me ensine toda a Torá enquanto eu estou sob um pé só. Então, ele falou, vai embora. Empurrou ele também e falou, não tem de conversar. Ele então foi procurar o Hillel. O Hillel falou para ele, tá bom, vou te ensinar a Torá. Ele falou, o que você odeia que façam com você, não faça para o seu amigo. Todo o resto é tudo comentário. Agora vai estudar o resto. E a Gemara até conta que depois, esses três convertidos se encontraram, e eles falaram, tá vendo só? A forma que o Shammai se comportou conosco, uma forma severa, não ia dar em nada, mas o Hillel, que foi tranquilo conosco e acabou nos fazendo nos aproximarmos de Hashem. Isso só para ter uma noção, então, do Hillel. Quem era o Hillel? Exatamente. Depois do Hillel, veio o seu filho. O seu filho foi presidente do povo muito pouco tempo, Rabban Shimon. Rabban Shimon foi presidente muito, muito pouco tempo. E logo em seguida assumiu seu neto. Era o Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel é famoso no Talmud. Ele foi um grande presidente, ele fez um monte de instituições especiais para o nosso povo. E, a época já do Rabban Gamliel, nós estamos falando de dois reis para frente. Então, primeiro estava o Rodos como rei, Herodes. Depois veio um dos filhos dele, chamado Arquemeu. Depois veio um outro filho dele, chamado Hordos Antipater. E depois dele, essa época aqui, onde foi o Hordos Antipater e Arquemeu, na verdade eles foram impostos pelos romanos. E essa foi uma época de Netivim, eram governadores romanos que tomavam conta do pedaço, e eles que apitavam. Então, os judeus já estavam praticamente perdendo toda a força, mesmo política. Aí surgiu, nessa época do Rabban Gamliel, surgiu um rei, depois desses governadores, um rei chamado Agripa. O Agripa também era descendente do Herodes, ele era neto do Herodes, filho do Aristóbulo, que era filho do Rodo. Esse Agripa foi um rei muito bom, principalmente para a época onde os romanos estavam se aproveitando dos judeus. Esse Agripa conseguiu amenizar um pouco os impostos, deu uma tranquilizada para o povo. Ele cumpria as mitzvot direito, não ficava inventando moda como o avô dele inventou e outros, não matou sábios, ele era super gente boa. A tal ponto que o Talmud até conta que o Agripa, num determinado dia de Hakhel, a cada 7 anos tem o ano sabático, e logo depois do ano sabático, em Sukkot, todo mundo se juntava no Beit HaMikdash para ouvir o rei lendo alguns trechos da Torá. Quando o rei, o Agripa, estava lendo, a primeira coisa nossos sábios notam que ele dava um respeito especial para a Torá. Por quê? Porque quando os reis liam essas porções para o povo a cada 7 anos, eles liam sentados. E o Agripa fazia questão de ficar de pé. Ele então começou a ler todo o trecho que tinha que ser lido. E no meio desses trechos que tinham que ser lidos, está escrito no Tuhal Atet Alecha Isnuchlia. Quando a Torá está falando sobre o rei que você vai escolher para ser o seu rei, você não pode pegar um rei que não pertence ao seu povo. Tem que ser um judeu para ser rei do judeu. Quando ele leu isso, e nós já vimos que Herodes era filho do Antipater e era descendente daqueles convertidos forçados. Então, quando ele leu isso, ele começou a jorrar lágrimas. Ele sabia que ele estava num posto que não deveria ser para ele. E naquele momento, os sábios, a Gemara inclusive critica essa atitude dos sábios, mas eles consolaram e falaram: não, Agripa, fica tranquilo, você é nosso irmão, não chora. Na verdade, estava errado, porque no final das contas ele não podia ser o rei. Mas como ele foi um bom rei, finalmente alguém que era bom, eles acabaram bajulando ele um pouco. O Agripa, tudo que é bom dura pouco, e Agripa durou muito pouco, e numa reunião que teve, em Cesareia, em Cesareia, junto com alguns gregos e junto com romanos, os gregos envenenaram a gripe. E ele então, obviamente, morreu. E de novo voltou à péssima situação onde quem passou a dominar o povo e gerenciar o povo eram os governadores romanos que estavam em Israel. Só para se situar, Rabban Gamliel faleceu 18 anos antes da destruição do templo. E depois dele, veio um filho. O filho de Rabban Gamliel foi um dos mártires. Se não vou entrar hoje, vou deixar, se eu quiser, para a semana que vem, continuar essa parte. O Rabban Shimon Ben Gamliel, que foi um grande homem também. Como sempre, em situações difíceis, as pessoas começam a lembrar que eles precisam de uma salvação. E por isso, quando surgem esses reis todos, Hashmonaim, que não foram muito gente fina, e Anai, que matou um monte de sábios, e Herodes, que matou um monte de sábios, e a época começou a ficar conturbada, complicada, as pessoas começaram então a almejar uma salvação. E, obviamente, para nós, salvação que poderia ter é Messias. Começaram a pensar, quando vai vir alguém que vai finalmente reunir todo mundo, afinal no segundo templo muitas pessoas ainda estavam na Babilônia morando, então quando vai vir finalmente alguém que vai reunir todo mundo de novo para Israel, e vai voltar um reinado sério, correto, idôneo, e vai voltar a ter o Sanedrim direito, e os Kohanim Gdolim direito, que também já não eram mais bons Kohanim Gdolim. De uma forma geral, fazer uma reestruturação de tudo. E toda vez, então, que as coisas começam a piorar, e as pessoas começam a enxergar que não há luz no final do túnel, imediatamente as pessoas pensam Messias. naquele meio, toda aquela bagunça, começaram então a se formar uma série de grupos que começaram a se desviar um pouco da Torá e começaram a almejar alguém que havia sido salvado. Um desses grupos, um grupo que ficou famoso pelo que se encontrou deles nos últimos anos, era o grupo do Yamamela, o grupo do Mar Morto, que se encontrou um monte de coisas lá no Mar Morto deles. Era um grupo, tá? Pergaminhos, tem filim, tem não sei o que lá, um monte de coisa que todo mundo sempre fala que acharam deles. Esse era um dos grupos, de inúmeros grupos, e começaram a se desviar do caminho, começaram a almejar, provavelmente, se a situação está tão caótica, deve ser que está chegando finalmente o que nós sabemos, nossos profetas, que é uma batalha última que vai existir antes de Mashiach chegar. Então, começaram a achar que está chegando de fato o fim. Obviamente que poucos acabaram se desviando, porque, de uma forma geral, as pessoas jamais queriam a abandonar a Torá. Então não iam começar a inventar coisas novas. Mas é lógico que, em meio a essa situação toda, dava espaço para qualquer pessoa que quisesse se declarar uma Shia e quisesse começar a levar o povo para trás dele, ia conseguir. E foi isso que aconteceu, então, nessa época. Mas antes é importante lembrar dois detalhes. Primeiro detalhe, na história de uma forma geral, coisas que, acontecimentos que marcam, os historiadores resolvem registrar. Acontecimentos que não está acontecendo nada, por que eu vou registrar? Não registraram. E assim você vê no decorrer de toda a história, principalmente história antiga, vários dados importantes até hoje não tem registrado muito claro. Não tem registrado datas deles. Então hoje você começa a correr atrás para ver quando foi, quando não foi. Por exemplo, umas semanas atrás eu dei uma aula aqui sobre o Egito. Nós sabemos uma série de detalhes que a Torá nos deu da nossa estadia no Egito, como foram as pragas, etc, etc. Os historiadores, de uma forma geral, não deixaram muita coisa sobre isso. E o pouco que já tem, é difícil você saber qual é a data. Não se sabe hoje, e tem uma grande divergência entre todos os historiadores, quando viveram os diversos faraós. Tem as dinastias, tem os nomes mais ou menos deles, mas não se sabe quando cada um viveu. Por quê? Porque na época eles não acharam muito importante registrar. Não registraram, não se sabe. A segunda coisa que é importante também ficar de olho, hoje em dia nós acabamos tendo muita influência, principalmente do mundo moderno, onde o mundo moderno tem essa ideologia do politicamente correto. E, na verdade, o politicamente correto não deixa de ser mais uma mentira de todas as mentiras que nós conhecemos. E parodiando alguém que não vale a pena mencionar o nome dele, uma mentira dita mil vezes acaba se transformando na verdade. As pessoas, então, hoje em dia, começam a julgar todos os fatos conforme essa regra do politicamente correto. Que, no final das contas, é uma grande mentira. Porque, dando só um exemplo, a regra número um do politicamente correto é: toda vez que tiver um judeu envolvido em alguma coisa, você já sabe que o errado é ao lado do judeu. Bom, por quê? Porque é de uma forma mascarada, mas não deixa de ser antissemita. Então nós temos que tentar enxergar, pelo menos, o lado verdadeiro. Então nessa época, e de novo, é uma coisa que na época não marcou, e não se tem notícias exatamente quando ele viveu, mas mais ou menos aí dentro de 200 anos foi o momento que viveu ele, o famoso Jesus. Uma vez que nem mal se sabe exatamente quando ele viveu, tudo bem, os dois têm uma contagem de anos que é para o nascimento dele. Mas ninguém tem certeza que ele nasceu naquele ano. Não se tem um marco histórico gravado, olha, foi em tal ano que ele nasceu. Por quê? Porque na época que ele viveu, o que ele já era? Mais um judeu? Ninguém dava muita bola para ele. só foram dar bola para todas as coisas que ele falou e que ele não falou e que inventaram posteriormente, 300 anos depois. Aí, peraí, como é que ele viveu? Bom, agora ele já sabe, como é que eu vou lembrar como é que ele viveu? Então já fica muito difícil de localizar ele. Tem problema também dos calendários, que acabaram tendo várias mudanças, juliano, gregoriano, também isso também acabou complicando muito. Havia em Israel um casal, Yosef e Miriam. Eram pessoas tementes a Deus, pessoas estudiosas, cumpriam as mitzvot normalmente e faziam parte do resto do povo como qualquer boa pessoa. Só que eles tinham um vizinho. Esse vizinho chamava-se Yohanan. E ele estava o tempo todo de olho nessa vizinha, na Miriam. E um dia, de alguma forma, ele conseguiu entrar na casa dela, quando o marido não estava, e acabou nascendo um filho para Miriam, que era um bastardo, era casada, tem relação com um homem de fora. E esse sujeitinho era muito, muito inteligente. E nossos sábios trazem na Gemará alguns tipos de pessoas que acabam sendo muito inteligentes. Uma delas é o bastardo. Ele era uma pessoa muito inteligente, provavelmente com uma memória também fabulosa. E devagarzinho ele começou a crescer e começou a ter as invenções dele. Obviamente que o que nós conhecemos hoje dele não era aquilo. As invenções que acabaram tendo depois são invenções posteriores, ele não chegou tão longe assim. Ele foi, desviou um pouco, já era o suficiente para fazer coisas erradas, mas ele não chegou a desviar tão longe. Óbvio que se ele queria que judeus seguissem ele não pode vir e dizer que ele é Deus. Porque é muito difícil de convencer alguém, cara, como se é Deus. Ninguém vai cair nessa. Mas ele pode convencer muito facilmente que ele é um profeta de Deus. E a Torá fala claramente no Chumash Devarim, capítulo 13. A Torá fala lá um dia que apareceu alguém, não foi alguém, foram muitos que apareceram desse tipo. Alguém que é sonhador, alguém que começa a se declarar como um profeta. E ele não demonstrar e não deixar óbvio para você que ele de fato é um profeta, que ele está vindo falar em nome de Deus. E ele começa a inventar e falar coisas em nome de Deus que Deus não mandou ele falar. Diz a Torá, pessoal, desde quando alguém pode falar uma coisa em nome de Deus? Deus não permite uma coisa dessa. A Torá fala claramente que ele tem que ter pena de morte. Obviamente, o julgamento com provas não é uma coisa que da noite para o dia, mas a pena dele é essa. Desde quando alguém pode chegar e começar a falar coisas em nome de Deus, se declarando um profeta de Deus. E esse sujeito, então, exatamente, Jesus apareceu. E ele começou a fazer uma série de declarações, dizendo que Deus mandou ele falar isso, Deus mandou ele falar aquilo, e começou a tentar fazer algumas pequenas alterações no judaísmo. E obviamente que isso não pode continuar dessa forma. Então, ele acabou, isso também é interessante mencionar, ele fez milagres? Sim, ele fez milagres. Como ele fez milagres? Ele entrou no Beit HaMikdash. Dentro do Beit HaMikdash, numa das salas, havia uma rocha. E nela estava gravado o nome de Hashem. E qual é a forma de pronunciar ele da forma correta? E toda pessoa que tinha um conhecimento, digamos assim, de Kabbalah, poderia se utilizar esse nome para fazer o que ele quiser. Como os nossos sábios tinham medo que esse nome vai acabar, sei lá, na mão de quem? Então eles inventaram um dispositivo, dizem que eram dois leões, na porta dessa sala. Dois leões de pedra, de metal. Quando a pessoa entrava, podia até ver. Mas quando ele saía, o rugido que os leões davam fazia a pessoa esquecer. Logicamente que tentar anotar num papelzinho e sair com o papelzinho, não iam deixar. O que Jesus fez? Ele entrou lá, ele anotou num pergaminho, cortou a perna dele, colocou dentro da perna dele o pergaminho, Isaac um nome sabendo, ele conseguiu curar a perna dele lá dentro, saiu, rasgou a perna dele, tirou o pergaminho de novo, curou a perna dele com o nome de Hashem, e por aí afora ele saiu para tentar fazer uma série de coisas. Mais tarde acabaram conseguindo fazer ele esquecer esse nome, sabe, conseguiram isso, e ele então saiu um pouco do meio ali, ele foi fazer um curso no Egito. O Egito era famoso por ser bom em bruxaria. Ele foi fazer um curso lá para voltar, porque agora as pessoas que até hoje estavam seguindo ele vão dizer, peraí, está com seus poderes. Ele foi aprender poderes e voltou para Israel. Devagarzinho, ele conseguiu levar muitas pessoas a seguir as ideologias dele, as ideias dele. E aí vale a pena parar um pouco, antes de surgir alguém que vai dar o início a uma nova religião, que no final ele, o grupinho dele lá, sei lá, 300, 500 pessoas que iam atrás dele, é esse o grupo dele. Interessante de olhar que os romanos começaram a perceber que alguns romanos, pelo menos, começaram a perceber que cadê a moral, cadê a ética? Todo mundo se mata, nós vamos a Coliseus assistir, pessoas se matando e nós nos divertimos com isso. Começaram a perceber que alguma coisa está errada, que não pode ser, que essa é a forma de se viver. E eles então começaram a pensar em novas alternativas. A nossa religião aqui, romana, que era ideizar os imperadores, não está dando muito certo. E eles então começaram a procurar outras coisas. Por exemplo, muitos grupos acabaram indo atrás dos deuses persas, principalmente do deus Mitra, que era o deus sol deles. Inclusive, mais tarde acabou surgindo um dia da semana para lembrar do sol, Sunday, foram os romanos que instituíram. E ainda por cima eles tinham uma festa, a festa do Deus Sol, que era considerada a festa do nascimento dele, que era no dia mais curto, ou seja, no dia de inverno. Lá era o dia que o Sol começava a aumentar, então a partir daquele dia eles faziam uma festa em honra ao Sol. E devagarzinho Roma acabou pegando tantos deuses, e acabou tendo lá 30 mil deuses e 157 dias festivos por ano. Quem conseguia festejar tudo isso e conhecer tudo isso? Mais ainda, as pessoas comiam, vomitavam para poder comer mais, começavam a fazer orgias, que era a coisa completamente oposta a qualquer ética e moral. E algumas pessoas então começaram a perceber que alguma coisa está errada. Então vamos procurar alguma outra coisa melhor. E aí descobriram, puxa, o judaísmo parece que dá um sentido melhor à vida. A pessoa não se perde na vida, a pessoa tem uma série de objetivos na vida. E começaram então a pensar, talvez, vale a pena. Mas por outro lado, se converter ao judaísmo não é algo tão fácil. Primeiro que nós, judeus, não somos proselitistas. Segundo que, tudo bem, você quer se converter, você tenta de 13 mil votos. Opa, peraí. Não, porque ia ter um modo de vida um pouco melhor, mas também tantas obrigações, já não sei se compensa e é difícil, não tem experiência, as pessoas ficam com medo. E por isso, então, começaram até a inventar uma mistura. Uma mistura famosa é uma mistura heleno-judaica, feita pelo Filon Alexandrino. Filon Alexandrino, e ele resolveu inventar uma nova religião, que era uma mistura do helenismo junto com o judaísmo, então era um negócio mais tranquilo, sem tantas obrigações, e acabou pegando, ele conseguiu. Ele começou a vender essa religião light dele. E muitas pessoas acabaram começando a pegar isso. Mas, por outro lado, muitos romanos também gostaram do judaísmo, embora soubessem que vai ser um pouco mais difícil, não interessa, eles queriam ser judeus. Por exemplo, o sobrinho do Nero, que era um imperador, se converteu, Uncelus. Uncelus, que tem a tradução para o aramaico da Torá, ele é um convertido romano. O próprio Nero, o Nero que foi tentar destruir o Beit HaMikdash, e que dizem os romanos que ele enlouqueceu porque ele ficou judeu. Esse é o motivo pelo qual eles chamam isso. A esposa do Nero se converteu, Pompeia. Marco Aurélio, que vai ser um César mais para frente, depois vamos ver, na época do Rebbe, do Rabi Yehuda Hanassi, que escreveu a Mishnah, ele se converteu também. Esse, completamente na surdina, ninguém sabia, mas ele se converteu. Ele era muito amigo do Rebbe. Então, devagarzinho, eles começaram, de fato, alguns, a pegar tudo e vieram seguir o judaísmo. Mas outros já, pelo menos, pegavam algum ideal judaico, porque pegar tudo é difícil. Então, eles pegavam algumas coisas interessantes e aplicavam nas suas vidas. Tem uma outra coisa também que acabava tirando a coragem deles se converterem ao judaísmo. Eles sabiam que o judaísmo é uma outra nação. Uma pessoa que nasceu em Roma e tinha orgulho de ser ou romano, de repente vai passar a ser judeu, não vai pegar bem. Então, eles acabavam também tendo meio medo de se aproximar. E nesse momento, então, entra uma figura que acabou contribuindo para eles. E também, ao mesmo tempo, contribuindo para nós. Os sábios, na época, estavam com muito medo. Eles começaram a perceber que esse grupo que estava seguindo Jesus estava começando a pegar. E, de repente, vão começar a levar mais pessoas. Em primeiro lugar, surgiu um sujeito chamado Pedro. Esse Pedro foi ameaçado pelos, vamos chamar de jesuítas, não é nesse sentido, mas os sujeitos que seguiam o Jesus. Ele foi ameaçado, ele é uma pessoa muito inteligente, e ele tem medo que se ele estivesse do lado dos judeus, ele um dia vai começar a desmascarar ele e mostrar como tudo foi montado em cima de um monte de mentira. Então eles tentaram convencer ele, vem trabalhar para nós. Ele não aceitou, e os jesuítas começaram a matar judeus. Na verdade, eram judeus matando judeus. Até que chegou um momento que esse Pedro acabou se rendendo. Ele pensou, por um lado, eu vou continuar sendo judeu, correto, mas, por outro lado, deixa eu contribuir para ele. E ele, então, pediu para morar até numa torre, onde lá davam, ele falou que ele quer ficar sozinho lá, então lá dentro ele cumpria as mitzvot, tudo direitinho, e ele dava um monte de ordem para eles e dizia, em nome de Jesus, que ele mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, e assim, devagarzinho, eles ficaram felizes que eles tinham alguém para dar as regras para eles. Depois disso, Jesus morreu, foi obviamente morto, foi julgado, foi morto. E depois de um bom tempo, surgiu então esse problema que os sábios tinham. Por um lado, eles estão levando muitas pessoas, então nós precisamos dar um jeito de separar eles completamente do judaísmo. Esse negócio de ficar parecido, as pessoas se confundem e caem fácil. Vamos fazer uma coisa completamente separada, ninguém vai cair mais nessa. E eles então contrataram um sujeito chamado Shaul, que acabou depois sendo chamado de Paulo, e pediram para esse Shaul, Paulo, você vai lá, e você vai se declarar um emissário de Jesus. E ele foi lá, chegou para o grupo, falou, pessoal, eu tive uma visão onde Jesus apareceu para mim, e ele pediu para passar uma série de regras para vocês. Os sábios, inclusive, permitiram que esse Paulo estudasse e aprendesse também como fazer, como usar o nome de Deus para fazer milagres. E dessa forma ele poderia provar lá para eles, poderia provar para eles que sou de fato, olha, eu também sei fazer as coisas que ele fazia. Esse Paulo, então, chegou e falou para eles, a primeira coisa que Jesus mandou dizer, que vocês não têm nada que se meter com os judeus. Mantenham o máximo de distância dos judeus. Segunda coisa, tem algumas modificações. Vocês festejam, por exemplo, sábado? Não. Sabe, é coisa de judeu? Não façam isso. Vocês têm que festejar o domingo, porque o domingo é o dia que Jesus subiu para o céu. Pronto. Conquistou ele, vamos mudar. Devagarzinho ele começou a anular a festa. Festa não tem por que festejar, nada disso, vocês vão festejar a Páscoa, que também tem a ver com ele, e tatatitatatá, depois vocês vão festejar Natal, vocês vão festejar. Começou a mudar tudo, tudo, tudo do calendário, para ter o máximo de separação. E essa moda acabou pegando muito forte, principalmente porque ele chegou e falou: sabe uma coisa, para você ter paraíso você não precisa fazer nada. Fica sentado em casa, faz o que você quiser, não interessa. Acredita no Jesus, está tudo feito. Ele então, quer dizer, no final das contas, não só que o primeiro que surgiu nessa religião era um judeu, ainda teve uma segunda Ibichecó para desenvolver todo o resto para ele. Acabou, obviamente, convencendo.
Foi esse Paulo.
Ele acabou, obviamente, convencendo as pessoas. Agora está fácil, não precisa fazer nada. Só acreditar nele, acredita e pronto. E, obviamente, ele pode pegar umas coisas interessantes, uns ensinamentos e coisa parecida. E, no início, não foi aceito pelo governo e pelo Império Romano. O Império Romano não tinha nenhum interesse em pegar essa religião. Imagina, o imperador é o quase Deus. Então, por que que vai pegar outra coisa? Mas, as pessoas devagarzinho começaram a tentar a se apegar. Os romanos começaram a perseguir as pessoas que seguiam essa religião. Interessante que no início, com certeza, eles perseguiam só judeus. Devagarzinho começaram a ser romanos, perseguindo romanos. Somente 300 anos depois, aí já uma coisa bem mais desenvolvida, eles já pegaram um monte de coisas pagãs e misturaram também na religião, pegaram ideias gregas, helenistas, também misturaram, começaram a fazer uma grande salada. E mais tarde surgiu uma pessoa chamada Constantino. Esse Constantino teve também um sonho, pelo menos assim ele declarou que ele teve um sonho onde ele viu o sol junto com uma cruz, e isso é sinal que ele vai vencer a batalha amanhã, e ele saiu para uma batalha, de fato conseguiu vencer, ele acabou virando o imperador do Império Bizantino. Fundou então a capital e chamou o nome de Constantinópolis. Em português, Constantinopla. E ele então acabou falando que a partir de agora, se a cruz foi aquela que me ajudou a vencer essa guerra, assim a religião que predomina é essa religião. Ele acabou então assumindo no Império Romano.
Então a cruz não era usada?
Não se tem muita notícia disso. Provavelmente não se usava antes, aparentemente sim. Tanto é que até os historiadores dizem que ele, quando teve esse sonho, resolveu fazer cruz em todas as em todos os escudos, porque ele achava que isso vai ser um sinal que ele vai conseguir vencer a batalha.
Mas de Jesus,
a única coisa, então, a primeira vez que aparece o sinal é com Constantino. O que sim aconteceu com Jesus, ele foi pendurado, mas não numa cruz. Não dá para saber que foi numa cruz. Ele foi pendurado num mastro, isso sim. Porque pela Torá, depois, o tipo de morte que tem para uma pessoa que sai de um profeta é apedrejamento. E depois do apedrejamento, a Torá fala que tem que pendurar essa pessoa no mastro, para todo mundo ver o que acontece com quem resolve fazer uma coisa dessas contra Deus. Então ele foi pendurado até anoitecer. Mas não exatamente numa cruz. O provável é que não foi numa cruz, foi no mastro. E estava morto. Não é que ele foi pendurado e o sangue começou a jorrar. Então não foi nada disso. Ele já estava morto, morreu dois tempos. E depois ele foi pendurado só para todo mundo ver o que acontece com alguém que resolve inventar a moda. E a verdade é que o Constantino, então, impôs que a partir de agora a religião do nosso país vai ser o cristianismo. e todo mundo tem que aceitar. Aí você vai dizer, bom, eles se declaram como a religião do amor. Se você olhar para o Constantino, você já vai ver que alguma coisa não bate. Mais um rei também que matou o filho dele, matou a esposa dele, matou o cunhado dele, fez uma festa na família dele, e ainda por cima começou a obrigar todo mundo a aceitar o cristianismo sob pena de morte. E ele usou um grupo terrorista que ia nas ruas e quem não quer aceitar, matava. Começou também uma enorme matança nas ruas, até todo mundo querer assumir essa religião. E, logicamente, nesse momento, entra o judeu de novo na parada. Os judeus, logicamente, jamais iam aceitar se converter. E isso criou um grande problema para os judeus. E aqui cabe, então, para terminar, por que, de fato, o Constantino começou a perseguir, então, também os judeus? Isso vale não só lá, foi em toda a história. Exato. Na Turquia. Oriental. O que acontece na história toda, desde o início, então, do cristianismo, que pode ser considerado a partir do Constantino, para frente? Se eles dizem e alegam que o Jesus fez um novo pacto com Deus, é um novo pacto agora a todos aqueles que seguem ele, e os judeus já não são mais nada, não são mais povo escolhido, não são... Todo o tempo que o judeu está vivo, e o judaísmo continua firme, passa por gregos, passou por babilônios, passou por persas, passou por gregos, passou por nazistas, passou por romanos, passou por o que você quiser, pela Inquisição, passou por todo mundo, e continua de pé, peraí. Então eles estão provando que eles são a verdade. Se eles ainda estão de pé, aguentaram tudo isso, é porque eles são, de fato, o povo escolhido de Hashem. Então todo o tempo que tem judeus no mundo, para o cristianismo não está bom. Porque eles estão provando que o nosso é mentiroso. E por isso, então, Constantino também acabou perseguindo desde essa época. E a partir daquela época, até os dias de hoje, sempre fomos perseguidos. É interessante, justo ontem, uma aula aqui de tarde, falamos sobre isso. O Abarbanel, foi um dos grandes comentaristas da Torá. E ele viveu no século XV. Primeiro ele foi conselheiro do rei em Portugal, Dom Afonso. Continuando o cargo do seu pai. O pai do Abarbanel era o conselheiro desse rei. Quando Dom Afonso morreu, assumiu Dom João II. Esse Dom João começou a perseguir uma série de ministros dele e queria matar. Entre eles estava o Abarbanel. Ele declarou que eles estavam confabulando ajudar a Espanha a conquistar Portugal. Então ele teve que fugir, perdeu tudo, toda a riqueza dele ficou para trás, e ele fugiu. Na Espanha, também acabaram vendo que ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábio, acabaram então pegando ele também para o governo como um conselheiro. Quando saiu o decreto de Alhambra, expulsão dos judeus, Inquisição, tudo junto, ele pediu, Abarbanel foi expulso também. Então, uma coisa que concederam é que não iam matar ele, mas ele teria que também se mandar do país. E o Abarbanel então pediu uma última sessão, uma última audiência com o rei e a rainha, Ferdinando e Isabela. E ele entrou lá, ele falou um discurso muito bonito com o que ele teria a audácia, a coragem de falar tudo isso. E ele então falou, olha, eu gostaria de deixar claro que isso que vocês estão fazendo conosco, jogando todos os judeus para fora, vocês vão acabar tendo consequências bem doloridas no futuro, porque a Espanha vai à falência. Nós ajudamos a construir, vocês são ingratos, e nós lembramos daqueles que são gratos a nós e daqueles que são ingratos. E mais uma coisa ele falou. Ele falou, eu gostaria de deixar claro para vocês, por que vocês estão perseguindo judeus? Eu sei o motivo. Ele falou isso, nós falamos agora. Todo o tempo que os judeus estão no mundo, eles estão demonstrando que a sua religião é uma mentira, é uma farsa. E por isso vocês querem acabar conosco. Isso o Abravanel também falou. Então isso você vê de toda a história, desde o início do cristianismo, que no começo não era nada, então, era só a turminha lá, os alunos do Jesus e pronto. Depois o Paulo veio e começou a difundir umas novidades interessantes e acabou separando esse grupo. Agora esse grupo começou a praticamente ser só Gólio, só romano. E aí, finalmente, no ano 300 e pouco, veio Constantino e acaba adotando isso como religião. A partir dali começou uma batalha severíssima contra o nosso povo. Todo o tempo que o judeu estiver no mundo, ele está provando que isso daqui é uma mentira. E nós sabemos a verdade. Onde surgiu o nome? Uma boa pergunta. Se já existia antes ou não, mas na verdade, cristianismo vem a palavra Cristo, que é Messias. Porque já uma vez que o Jesus se declarava um Messias, acabou pegando o nome assim. Então aqui é correto tomar muito cuidado para nunca mencionar o nome dele junto com esse termo, porque obviamente ele não era. Você não pode falar junto, mas a religião acabou adotando esse nome. Provavelmente sim. Ele era Nazareno. O provável é que no começo eles eram chamados de Nazareno. Tanto é que entre nós o nome se manteve. Em hebraico se fala até hoje Nosri. Acabou se mantendo.